Voltamos a apresentar Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.
Voltamos, tá vendo como é rapidinho? Piscou, estamos de volta. E essa piscadela deu a oportunidade de mais uma pessoa participar, que é a Ditinha Araújo, de Taquara, Jacarepaguá. E ela dá boa tarde a nós, na escuta e vendo vocês. Amando o programa, que como sempre, maravilhoso. E que não é mentira.
Não, vovó não mente.
Gratidão e que Jesus abençoe. Paz e luz. Amei o comentário. Tá, Ditinha? Gratidão e oi para todo mundo de Taquara, Jacarepaguá. Nós, o Breno já vai comentar, né, a questão que o Marcos Luciano trouxe. Mas lembrando que no primeiro bloco todo, quem não ouviu, terá a oportunidade de ouvir, porque ficam no site da Rádio Rio de Janeiro os áudios, em duas partes, porque tem um intervalo. Então, querendo, você depois escute no www.radiorijaneiro.digital. Busque Família em Foco e aí você vai ver lá o programa. Ou quer dizer, ver não, ouvir. Ver só hoje. Então, hoje você consegue ver acessando a página da Rádio Rio de Janeiro, www.radiorijaneiro.digital. E lembrando que o Breno trouxe, né, desde o início, a questão da mentira é uma questão moral, né, de falta. É porque a gente está evoluindo, mente, quem ainda, e se prejudica e atrasa o progresso.
E fazer mesmo um resuminho aqui do que a gente falou no primeiro bloco, para o pessoal que está chegando agora. A gente estava falando da mentira, recomendando aquelas pessoas que, porventura, façam uma análise de si mesmas e vejam que se enquadram, de uma certa forma, naquela categoria dos hipócritas que Jesus falava, não que deixem de ir à casa religiosa. Não, não façam isso. Mas conscientizem-se e passem para o grupo seguinte, que é o grupo daquelas pessoas que estão tentando uma modificação verdadeira, ainda não conseguem. Mas, claro, não conseguem, como nenhum de nós na Terra consegue uma mudança completa e plena. Mas que possa participar dessa categoria da sinceridade.
Eu tenho um pedido maior, sabe? Naquela assim, naquele, vamos dizer o quê? Aquela, vamos pegar o trecho, né, de Jesus lá rabiscando lá no chão, e o pessoal chega com a mulher adúltera, e ele diz, simplesmente, sem nem se levantar nem levantar os olhos, que atira a primeira pedra quem nunca errou, né, quem nunca pecou. E os mais, com mais idade, mais experiência, são os primeiros a sair. Então, quer dizer, não se trata de quem tem mais experiência ou mais idade nesta encarnação, porque espiritualmente o outro pode ser bem mais experiente e ter mais tempo, mas é de todos nós refletirmos. Porque quando o Bruno traz, e ele trouxe, né, algumas vezes a questão do grupo espírita, e a gente chegou a falar da mentira branda ou branca, mentira boa, entre muitas áreas, não existe, tá, gente? Mentira é mentira. É uma questão, assim, de imaturidade moral, né, de falta de progresso, que a gente precisa vencer. É um vício, né, que a gente precisa vencer. Mas aí a gente vem, a gente falou sobre questão de rede e estava trazendo para a questão de família.
Isso.
E, pois é.
Que era a segunda parte aqui do resumo que a gente estava dizendo, mentira, da construção da família.
Pois é, mas a mentira, aí a pessoa fala assim, não, mas é, assim, às vezes para não desagradar, para não magoar, né, a pessoa pergunta assim, ah, como é que eu fiquei? Ah, tá ótimo. Não tá. Sabe aquelas coisas que a pessoa acha que é pouca coisa? Uhum. Mentirinha boba, mentirinha à toa. Mentira é mentira. Não deixa de ser mentira. A inverdade.
É, e aí a gente falou.
Você falou, inclusive, da omissão.
É, a gente falou da construção da família feita sobre a base da verdade. Sobre a base da verdade, né?
Que é
com uma negociação clara com aquele que vai construir a família com você. E aí veio o Marcos, né, falando que foi vítima de uma mentira que veio de um outro país, de uma pessoa de um outro país e tal. E hoje, você tinha falado também das redes sociais, a gente pega o que você falou e o que o Marcos falou, e a gente vê que hoje é muito fácil a gente espalhar uma mentira. Bastam alguns cliques no nosso telefone celular, né,
é
o nosso computador, e a gente está espalhando mentiras que hoje tem até uma classificação, elas são chamadas de notícias falsas, né? É, então, a gente tem esse poder hoje de afetar pessoas ao longo de vários e vários países, né? No planeta inteiro com esse tipo de atitude.
Pois é, porque a gente comentou, inclusive, né? As pessoas postam coisas que não são verdade na rede, né?
Sim, sim.
E tem esses sites também de relacionamento. Quer dizer, você não sabe com quem você está falando na realidade.
Não.
E a pessoa pode criar um perfil. Então, tudo isso é muito delicado. E, assim, Marcos falou que superou, né, isso, que inclusive perdoa a pessoa onde quer que ela esteja. Mas a gente, eu acho que qualquer um que já tenha sofrido com a mentira ou com uma mentira de uma outra pessoa, entende a questão da decepção, da mágoa, de você esperar ou contar. O Breno estava até trazendo a questão de, quando você entra no relacionamento, você omitir questões financeiras, problemas sérios. Às vezes até, eu conheço pessoas que já enfrentaram processos e às vezes esconde da pessoa atual, né?
Sim.
Com receio de não ir para frente ou com receio de julgamento. O fato é que diante de todas essas que nós estamos colocando, e tem muito mais, mentira é mentira. Não tem mentira boa.
E aí eu contar até uma situação, uma experiência pessoal, voltando para a família, uhum, né? Para uhum. dentro da casa, né? Certa vez a gente tem um hábito lá em casa, evidentemente, de monitorar o que os nossos filhos fazem no, nas redes sociais, no telefone, computador e tal. E certa vez a gente descobriu que a minha filha estava participando de um grupo de jogos online. E nesse grupo havia muitos adultos e se faziam passar por crianças e faziam diálogos, iam conseguindo a confiança das crianças que estavam no grupo, dos adolescentes que estavam no grupo, até que começavam depois uma nova fase, né, de diálogo, que era uma fase mais opressora, uma fase de, olha, se você não mandar foto assim, o assado e tal.
Absurdo.
Então a gente pegou no momento dessa transição, quando a confiança já havia sido adquirida, uhum. e quando as pessoas com essas mentiras conseguiram fazer com que a minha filha acreditasse, né, que estava falando realmente com outras pessoas da mesma idade, e quando a gente pegou, o telefone dela e através daquele mesmo número mandamos uma mensagem para todos os participantes daquele grupo do jogo, dizendo, somos responsáveis legais pela minha filha, uhum. e suas mensagens estão já gravadas, estão sendo encaminhadas às autoridades, né? Imediatamente fomos bloqueados, fomos retirados do grupo do jogo, fomos retirados de tudo que pudesse indicar qualquer contato com aquelas pessoas. Então, hoje, a mentira tem esse lado perigoso também, né? Ameaçador para a família, uhum, né? Porque se você certeza. Não está, se você por alguma razão tem uma certa vergonha, uma certa limitação de não invadir a privacidade do seu filho, cuidado. Porque hoje tem muitas pessoas mentindo e tentando fazer com que seu filho caia em armadilhas que poderão ser desastrosas psicologicamente, psiquiatricamente, para seu filho e sua filha e para vocês todos da família, né?
Com certeza absoluta. Gratidão, Breno, por compartilhar. E, gente, isso é um alerta muito sério, muito grave. As pessoas hoje não têm tempo, entre muitas aspas, e deixam as crianças à vontade com os celulares, porque desde mais tenra idade já está a criança lá com o celular mexendo.
Sim.
E existem, quer dizer, o que eles fazem é ótimo, mas existem programas, né, ou aplicativos que monitoram, né, que impedem de ir em tais sites, para você ver o risco, quer dizer, num grupo de jogo, as crianças jogam, as crianças brincam. E as pessoas que estão do outro lado, se estão com má intenção, eles sabem como irem, como você falou, que a gente tinha adquirido a confiança das crianças.
Sim.
Gente, pedofilia existe. E perigo em rede social é enorme. Tem que tomar cuidado. Pai, mãe, ou responsável, seja ele qual for, por uma criança, por um menor de idade, tem que proteger. Não é invadir privacidade, mas você tem que estar ali, tem que estar presente.
O perigo hoje está dentro do quarto, não está fora da casa,
exatamente.
Na rua, dois caras numa moto,
exatamente.
Não é isso.
Exatamente, tem que estar tá dentro de casa, a pessoa bem lembrado, e é outro alerta importante, que a pessoa acha que está dentro de casa e está tudo bem, não está. Inclusive, risco de autoextermínio.
Sim, mutilação.
Acontecem muitos absurdos, gente, uhum.
a gente tem que ficar
atuante. Atuante.
E na relação com a família, a gente tem que observar também quando os nossos filhos, primeiramente nós temos que nos policiar para não mentir para eles, isso é uma
Sim.
coisa que a gente lá
tem
em casa...
Tem que dar um exemplo.
A gente lá em casa tenta fazer o máximo para que a gente não perca a credibilidade, para que uhum. não exemplifique, porque não adianta você falar para as crianças não mentirem e você trabalhar com a mentira com
certeza.
Eles, né? Então, às vezes meu filho me pergunta alguma coisa que eu prefiro não dizer porque é uma informação financeira, estratégica da casa, uhum. alguma coisa do tipo. Eu falo, olha, essa informação eu não posso te dar porque você ainda não tem maturidade para trabalhar com ela.
Uhum.
Tá? Eu não vou dizer para você, ah, não, é um real. É, papai, quanto que você ganha? Um real. É. É. Às vezes meu filho pergunta, meu filho tem 9 anos, ele pergunta, papai, quanto você ganha? Eu falo, olha, eu ganho mais do que eu mereço e menos do que eu necessito. Né? Então, assim, eu jogo com ele nessas ideias, mas sem apresentar fatos que não sejam correspondentes à verdade.
Mas aí vem uma outra coisa importante, quer dizer, no primeiro bloco, quem ouviu ou assistiu, nós estamos falando sobre a questão da comunicação, né? Fluida, sincera, real, entre as pessoas que decidem formar uma família. Mas quando você tem ou decide ter filhos, também estipular regras é importante. Porque aí eles não são pegos desprevenidos e já sabem como funciona.
Exatamente. E essas regras têm que ficar claras.
Exatamente.
Para eles. Faz toda a diferença. Não se pode mentir. A gente teve situações em casa também que aconteciam algumas situações, as pessoas, meus filhos, por exemplo, faziam alguma coisa que era fora daquilo que estava desejado deles, né? Uhum. E aí a gente passava isso, por exemplo, para uma tia deles, uhum, ou até para terapeuta deles e etc. E aí daqui a pouco eles falavam assim, ah, mas vocês contam para Deus e o mundo tudo que a gente faz. Eu falo, olha, isso tem um lado bom. O fato da gente contar para Deus e o mundo significa que quando você fizer coisas maravilhosas, você também vai ser extremamente valorizado em casa, né? Então, a ideia se você não quer que sejam contadas essas coisas ruins que você faz, é só fazer as coisas boas. Na mentira é a mesma situação. Se você não quer ser pego na mentira, não minta.
Exatamente.
É simples, você vai se livrar de um estresse que você não tem ideia. E a vida em família fica muito mais fácil, por incrível que pareça. As pessoas às vezes acham que não, ah, não, mas se eu contar isso vai dar um tormento lá em casa. Mas o dia que a pessoa descobriu que você não contou e descobriu que você escondeu, vai ser muito maior.
E tá mentindo, gente. Quer dizer, não minta, não minta. A gente deu exemplo até de coisas simples. Da pessoa perguntar como é que está e você, não, tá ótimo. Quando você sabe que não tá, sabe? Não é, tem a forma de falar. Você não precisa ser agressiva ou agressivo. Você não precisa falar de qualquer jeito. Mas saiba como se posicionar verdadeiramente.
Milô Fernandes tinha uma frase muito bonita, né? Que era a seguinte, jamais diga uma mentira que você não pode provar. Então, dali você pode tirar aí, como uma lição, né? O filósofo popular Milô Fernandes dizia isso, ou seja, se você não tem como provar, não fale. Isso vale para tudo, né? Sobre outras pessoas, né? O Marcos aí falando se foi vítima disso, né? Temos aqui também, ó, Nietzsche, filósofo, as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Hoje em dia nós vivemos em uma sociedade polarizada, a gente vive numa situação bastante, de bastante agressividade, né, em momentos cruciais da nossa vida social, e as convicções muitas vezes nos fazem construir argumentos que nem sempre são correspondentes à verdade. Mas para legitimar as nossas posições, nós muitas vezes passamos adiante e enraizamos mentiras ou coisas que não podem ser provadas, simplesmente porque nós não queremos abrir mão do nosso ponto de vista.
É, com certeza absoluta. Chico diz que a desilusão é a visita da verdade.
Sim. Além disso, temos Mário Quintana. A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. Aí já é uma coisa mais romantizada, mais poética, né? Que não vai colar. Não adianta você usar isso que não
aí
vai colar.
Aí nós vamos para Emmanuel. Ele diz que, ele nos ensina, né, que guardar a verdade para o momento oportuno não é mentir, mas a mentira propositada é um ato de injustiça e discórdia.
E a gente está chegando num ponto tão complexo, né, dessa questão de mentira e tal, que a gente vai ter que se remeter lá a George Orwell, o mesmo que escreveu 1984, A Revolução dos Bichos, né, e tal. E ele dizia que era alguma coisa do tipo, estamos vivendo momentos, não é exatamente a frase, mas estamos vivendo momentos tão graves que hoje em dia dizer a verdade é revolucionário. Então, ou seja, quando as pessoas muitas vezes são elogiadas por falar a verdade, que deveria ser o absolutamente natural, normal do ser humano. Então,
com certeza absoluta. E Joana diz, né, nunca enganes a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças com os outros sempre retornará para ti.
Sempre. Isso é a lei de causa e efeito que nós tanto falamos no Espiritismo. mas que a gente não se atenha só a essa lei, não se atenha ao medo. O medo é um fator até interessante.
É a consciência, né?
Isso, é o
começo.
É a
responsabilidade do uso do próprio livre-arbítrio.
Isso.
Porque Deus nos deu livre-arbítrio, mas é para você assumir as consequências. Não é para dar jeitinho ou sair pela tangente.
É, então, a gente tem essa faculdade, né, do arbítrio. Até tem uma frase, eu não vou lembrar de quem é, que a única diferença entre nós e os bichos é a mentira. É, não é isso. Não, é o único privilégio que nós temos em relação aos animais é a mentira, é alguma coisa do tipo. Né? Alguém famoso disse isso, eu vou procurando aqui enquanto vocês vão pensando também nessa argumentação. Então, a gente na família vai muitas vezes se deparar com momentos em que nós vamos ser tentados a contar alguma coisa que não corresponde à verdade. Para que não incomode a outra pessoa, para que a outra pessoa não se irrite, para que não haja um desequilíbrio na casa, para que não haja um conflito e uma série de outras explicações. Mas, assim, pela experiência de vida que a gente tem, né, a gente acaba dizendo o seguinte, não vale a pena. Não vale a pena porque isso vai estourar. A mentira tem perna curta, ninguém nunca ouviu essa frase, né, Voditinha?
Com certeza já ouviu.
A Voditinha deve ter falado isso para muita gente já.
Como dizem, ditado popular tem um fundo de verdade.
Exatamente, então a mentira tem perna curta, né? Então esses ditados servem para que a gente observe que a sabedoria popular não é a doutrina espírita, não é Jesus, não é Deus, não é a religião, a própria sabedoria popular já concluiu que não vale a pena. Então, a gente vai estar batendo numa tecla exaustivamente errada.
Mas é que, como você falou, né? A pessoa conta uma mentira, e aí ela tem que contar outra, para ficar sustentando a mentira.
E ela esquece a primeira.
Só vai se enrolando.
É, ela esquece a primeira, daqui a pouco, ué, você não tinha falado que era assim, agora... Ah, não, é... Gente, aí começa.
Pois é, fica tão feio, entende?
É, fica ruim.
E é aquela história, se coloca no lugar do outro... Porque você gostaria de ser enganado, você gostaria de escutar uma mentira e acreditar nela? Porque decepção e principalmente perda de confiança...
Eu estava falando uma vez com a minha esposa, ela estava brincando comigo, falando assim, olha, se uma vez você pular a cerca, diga para mim que o fez, porque tem uma chance de eu te perdoar. Agora, se você não contar e eu descobrir, não tem a menor chance. Claro que ela estava brincando, ela me chutaria em ambas as formas, mas graças a Deus eu nunca precisei. Mas...
Não, todo mundo tem seu limite, todo mundo tem as suas próprias questões, mas é o que eles estão dando de exemplo, né? É conversar, é combinar e respeitar o combinado. Se chegar em determinado momento que você não consegue mais cumprir o que você acordou, converse. Antes de se desviar ou antes de fazer diferente, chegue e converse. Lembra daquela nossa conversa?
Uhum.
Lembra do que nós combinamos? Pois é, estou tendo um probleminha.
É, o acordo feito, né?
Aí,
o combinado não sai caro, né?
Exatamente,
então,
exatamente.
Temos que
desenvolver... Juntos se encontra uma saída.
É, e temos que desenvolver duas coisas. Primeiro, coragem para enfrentar as situações que nós criamos.
Perfeito.
E antes disso, mais coragem ainda para evitar que criemos essas situações.
Perfeito.
Porque muitas vezes a gente se deixa levar por minutos de deleite, minutos de prazer, minutos que a gente vai poder ter ali uma situação que nos interessa naquele momento, que satisfaz as nossas necessidades sensoriais, mas isso vai causar...
Caro.
Nossa, mas são séculos, né? O André Luiz tem uma frase dessa, não vou lembrar, acho que é no nosso lá, que às vezes um segundo de deslize custa séculos de reparação.
Exatamente.
Então, a gente precisa realmente ter essa consciência de que precisamos... evitar precisar contar a tal mentira. E quando precisarmos... Tem uma música, não vou lembrar. E quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Isso eu acho que é... Ai, eu não vou lembrar o nome da cantora. Timbalaue é o nome da música. Maria Gadu. Maria Gadu. E quando mentir for preciso, poder falar a verdade.
Não se esqueçam. A verdade é sempre a meta, né? É o objetivo. É o que a gente... deve praticar a cada dia. Ih, escorregou. Se possível, vá lá e conserte. Mas evite sempre. É, como nós falamos, né? Existe forma de falar, mas procure sempre falar a verdade. com jeitinho, com carinho, com acolhimento, mas fale a verdade.
É, e começa naquela questão do medo, né? Ai, meu Deus, né? A gente foi educado assim.
De ser julgado, não. Sofrer consequência, mas, gente, tudo tem consequência.
Mas a gente começou lá atrás, lá nas encarnações passadas, assim, falando com Deus assim, lembra? Ah, não, se você mentir, você vai pro inferno. A gente começou sendo dominado pelo medo. É. Pra quê? Pra que desse tempo da gente não tomando essas atitudes, a gente fosse criando consciência. Se não fôssemos educados dessa maneira, hoje nós estaríamos num abismo muito maior do que estamos. Então, agora é isso. Agora a doutrina espírita convida ao raciocínio, à reflexão. Então, não é mais pelo medo só. O medo também, claro, mas ele ainda faz parte de nós como espíritos em provas e expiações. É um instinto muito forte em nós. Mas que agora a gente caminhe para o desenvolvimento da consciência de que não é preciso fazer isso.
Pois é, o convite e o desafio é progredir sempre. Né? É desencarnar melhor do que quando encarnamos. Então, evitem a mentira. Aliás, todos nós devemos evitar, seja ela qual for. E lembrando, não existe mentira boa.
Não existe. E aí temos aqui ainda, ó, eu trouxe aqui algumas outras. As mentiras... Essa daqui é pesada, hein? Robert Louis Stevenson. As mentiras mais cruéis são frequentemente ditas em silêncio. Né? Essa é pra gente pensar aqui uma semana, até o próximo programa. Bom, que mais? Eu tenho aqui, finalmente, muitas vezes a gente fala das mentiras que acontecem na nossa política, né? E a gente tem uma frase também que fala sobre isso, que quando um político mente, ele destrói a base da democracia, que foi dito por... Foi dito por José Saramago, um autor latino. E a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Que quando nós estamos em situações de relevância, de liderança, pode ser na sua família como pai e mãe, pode ser na sua comunidade como síndico, pode ser no centro espírita como dirigente, pode ser como político, enfim. Na situação de liderança, a mentira é muito mais ampla e o estrago é muito maior, né? Porque você faz pessoas, multidões acreditarem naquilo que você está falando. Então é muito importante que a gente tenha essa base sempre, para poder comprovar aquilo que a gente fala e para poder sustentar aquilo que a gente fala.
Importantíssimo, gente. E rumando para o final do programa, falar Buda, disse: uma mentira pode salvar seu presente, mas condena seu futuro.
Eita! Tá vendo?
A gente sabe, né, que a gente colhe tudo que a gente planta.
Com certeza.
Então não plante sementes ruins, porque a colheita é obrigatória, tá? E é só o tchau, meu amigo.
Agora é isso, né, gente? Foi um prazer enorme ter participado aqui com vocês. Me perdoem o pequeno atraso. Menti, falei que ia chegar na hora, não consegui. Mas estivemos aqui desde o início com muito prazer de reencontrar os ouvintes desse programa Família em Foco, que é muito importante para discutirmos, à luz da doutrina espírita, os aspectos que são relevantes para nós, para que tenhamos uma vida feliz dentro das nossas casas. Beijo em todos. Até a próxima.
Gratidão a todos que participaram, a todos que estiveram conosco durante o programa. E olha, assim, que seja assim, tudo muito bom. Até o nosso próximo encontro. Cuidem-se, sem mentiras. Beijão.
Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro, Família em Foco. Apresentação: Ceira Oliveira.